Caríssimos,
com a vossa autorização, íamos dar início à nossa reunião. Espero que tenham tido umas férias bastante boas e que venham com muita vontade. Eu alerto que esta reunião, temos aqui imensos assuntos. Eu próprio tenho um guião de 6 páginas, portanto queria já dar início, porque certamente também terão outros compromissos e ver se não nos atrasamos. No ponto 1 das informações, eu gostaria de começar por falar das alterações do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nesta comissão. Tenho aqui a informação de que integra o Sr. Deputado Paulo Pisco como membro efetivo, a Sra. Deputada Edith Estrela como membro suplente, o Sr. Deputado Miguel Iglesias como membro suplente, o Sr. Deputado Fernando José como membro suplente, em substituição da Sra. Deputada Isabel Oneto, que deixa de pertencer à CAI. E a Sra. Deputada Ana Mendes Godinho assume a função de primeira vice-presidente da CAI e a Sra. Deputada Ana Sofia Antunes assume a coordenação do Grupo Parlamentar do PS nesta comissão. Em relação a outro tipo de informações, o Fórum Luso-Espanhol, que vai ter lugar no dia 23 e 24 em Trujillo, dar informação que é uma reunião que se vai centrar em 3 temas. Primeiro, Portugal e Espanha na Europa e no mundo, desafios comuns. O segundo, o tema da cooperação transfronteiriça. E o terceiro, cooperação em matéria educativa e cultural. O Sr. Presidente da Assembleia da República definiu que a delegação que o irá acompanhar ao Fórum era composta por 8 deputados, 1 em representação de cada grupo parlamentar e 9 deputados, 1 de cada uma das comissões parlamentares mais diretamente envolvidas na grande temática das sessões, nomeadamente a nossa comissão. Conforme articulado entre a mesa e coordenadores, serei eu a representar a Comissão dos Assuntos Europeus. E gostaria aqui só de acrescentar um ponto. É que no âmbito das reuniões que temos tido em sede da COSAC e o MED, temos vindo a trabalhar com a nossa homóloga espanhola no sentido de articularmos. E eu terei particular gosto e interesse em que, estando presente neste fórum, possa diligenciar no sentido de marcarmos a primeira reunião de trabalho. Vamos discutir se será em Portugal ou em Espanha. E estamos neste momento a trocar, digamos, propostas de agenda para depois trazer aqui. Portanto, a ideia é que as duas comissões possam desencadear um trabalho conjunto para articular e harmonizar, se quisermos, posições mais ibéricas ou posições que Portugal e Espanha possam ter em comum. Também informar de que eu fui convidado sem ser, vou deixar aqui o Sr. Deputado. Muito bom dia, Sra. Deputada, muito bem-vinda. Eu fui convidado, à semelhança do que acontece há vários anos, para organizar uma mesa no Festival de Literatura Fólio em Óbidos, e achei que poderia ser interessante e propus à organização fazermos uma espécie de uma mini-CAI dentro do Fólio, ou seja, que um deputado de cada partido pudesse fazermos uma mesa redonda e discutirmos o tema do fólio, que é a instabilidade, mas os temas são sempre muito abertos e muito, muito largos, e pensei que seria interessante fazermos uma discussão sobre os vários tipos de instabilidade que hoje temos na Europa, deixando um pouco esse critério, pese embora fosse interessante fazer alguma articulação antes dessa, com o grupo, antes dessa iniciativa. A iniciativa vai decorrer no dia 20 de outubro. Praticamente eu já dei a informação que me foi sendo dada através do nosso grupo de mesa e coordenadores. Ainda tinha aqui algumas confirmações por receber, estava hoje na esperança e pedi até hoje para dar uma confirmação definitiva de que os deputados que não confirmaram, que foram basicamente dois, da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda, o deputado Bernardo Blanco e a deputada Marisa Matias, me pudessem confirmar hoje. Ainda não estão na reunião, de qualquer maneira vamos mesmo ter que fechar, porque o programa vai ser publicado dentro de dias, e pareceu-me no fundo que podia ser também uma oportunidade de dar visibilidade ao nosso trabalho e de trazer os deputados para um meio dos acontecimentos, no fundo, da sociedade civil, que me parece que encaixa perfeitamente dentro da perspectiva e do alinhamento que temos vindo aqui a discutir desde o início, como papel também da nossa comissão. Estas eram as informações que queria partilhar convosco. Não sei se alguns deputados querem, sobre os três temas que aqui abordei, ter algum tipo de participação. Não havendo nenhuma inscrição, passamos ao ponto número 2, Grupo de Trabalho de Escrutínio de Iniciativas Europeias. Eu passo a palavra ao seu coordenador, o deputado Ricardo Carvalho.
Muito bom dia, Sr. Presidente, muito obrigado, caros colegas deputados. Relativamente aqui ao Grupo de Trabalho de Escrutínio das Iniciativas Europeias, do período de 11 do 7 a 4 do 9, tínhamos 73 iniciativas para escrutínio. Vamos dar 23 iniciativas para conhecimento das respectivas comissões, e há uma iniciativa para escrutínio da primeira comissão. Essa iniciativa para escrutínio tem a ver com uma proposta de regulamento do Conselho que visa reforçar a segurança dos bilhetes de identidade dos cidadãos da União e dos títulos de residência emitidos aos cidadãos da União e aos seus familiares que exerçam o direito à livre circulação. É proposta para escrutínio à primeira comissão, que pôs com um prazo para envio às instituições até 21 de outubro. É esta a nossa proposta, deliberámos neste sentido, colocamos a votação aqui da comissão. Muito obrigado.
Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 3, apresentação do relatório sobre a participação da Assembleia da República na reunião dos presidentes da Conferência dos Órgãos Especializados em Assuntos da União, dos Parlamentos da União Europeia, COSAC, que teve lugar nos dias 28 e 29 de julho de 2024 em Budapeste, e onde eu tive a honra de poder estar presente. Está a regressar agora uma outra delegação deste mesmo Parlamento. Para quem não conhece, dizer que é um Parlamento cenário, de uma riqueza histórica, arquitetónica, artística, incrível. A COSAC reuniu, como vocês sabem, têm presente, ainda antes do verão, debaixo de alguma tensão, com algumas iniciativas de parlamentos, nomeadamente o Parlamento Alemão e o Parlamento Finlandês. Entendeu-se, de alguma maneira, não dar muita força, digamos, a essa mesma tensão que pairava um pouco no ar, mas foi uma reunião muito participada. Eu tive a oportunidade de ir partilhando quase ao momento com o grupo, nomeadamente com os membros da mesa e os coordenadores dos grupos parlamentares, pese embora a necessidade de darmos uma informação mais consistente, mais ponderada, e o nosso funcionário Bruno Dias Pinheiro fez chegar o relatório, que de alguma maneira faz uma síntese, um resumo daquilo que foi a reunião e também a intervenção que tive a oportunidade. Naquele Parlamento fala-se um minuto e meio, e, portanto, nestas reuniões não há mais um segundo de tolerância e, portanto, é cortado imediatamente o som e, portanto, ou nos habituamos a este tipo de prática ou ficamos a falar como alguns, e foram vários, ficaram a falar sem que ninguém os escutasse, mas é uma prática que tem um lado bom, que é o de fazer com que haja muitas intervenções, mas mesmo muitas intervenções, o que também pode se tornar muito cansativo se as reuniões forem digamos, além dessa perspectiva de tempo. O relatório eu pedi para distribuírem, enfim, qualquer questão que tenham, que queiram ou que desejem pôr agora ou posteriormente, ficam pelo menos com a informação. Estamos certamente agora ansiosos também para que nesta reunião da PESC, que terminou ontem em Budapeste, ao que sei, correu muito bem, e, portanto, foi um grande ambiente. Aqui já há uma delegação, nós teremos uma reunião da COSAC mais alargada, com uma grande delegação também aqui para nos pronunciarmos, que é sempre mais divertido do que ir sozinho, acredito eu, e dá mais força, digamos, ao papel do Parlamento Português. Se não houver nenhuma intervenção, passamos ao ponto número 4, designação da delegação da delegação da Comissão dos Assuntos Europeus, Conferência dos Órgãos Especializados em Assuntos da União dos Parlamentos, esta, como estava a referir, de 27 a 29 de outubro, em Budapeste. Delegação composta pelo Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, dois deputados do Grupo Parlamentar do PSD, dois deputados do Grupo Parlamentar do PS e um deputado do Grupo Parlamentar do Chega. Pelo que eu solicitava a estes grupos parlamentares que têm direito à presença, a indicação dos nomes, não sei se são em condições de o fazerem já na presente reunião, mas... passo-vos a palavra. Sr. Deputado Paulo Meniz.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados neste regresso que espero revigorado para o início dos nossos trabalhos. O PSD indica a senhora deputada Liliana Reis e o seu deputado Ricardo Carvalho. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Sofia Antunes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente todos os senhores deputados e deputadas neste nosso regresso de período de verão. Também para aproveitar para informar desde já que a representação do Partido Socialista nesta reunião será assegurada por mim mesma, Ana Sofia Antunes, e pela senhora deputada Ana Mendes Godinho. Obrigada.
Muito obrigada. Deputado António Pinto Pereira.
Sr. Presidente, senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Chega indica a deputada Madalena Cordeiro para acompanhar essa visita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tanto está composta a nossa delegação. Vamos passar ao ponto 5º, projeto de resolução 222, esta primeira sessão. Recomendo ao Governo a reorganização da rede diplomática e consular, fazendo transitar os assuntos relativos à Letónia e à Lituânia, respectivamente, para a jurisdição das embaixadas de Helsínquia e Varsóvia, apenas para dar conhecimento de que este projeto de resolução baixou à Comissão dos Negócios Estrangeiros, com conexão, no fundo, aqui à nossa Comissão. Ponto número 6, discussão e votação nos termos do número 7 e 8 do artigo 75 do Regimento da Assembleia da República, do projeto de voto 229 do PSD, pela eleição de Roberta Metsola para Presidente do Parlamento Europeu. O grupo do parlamentar do PSD deve apresentar o voto de sua autoria, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Meniz.
Muito obrigado novamente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este voto já tinha dado a entrada e, portanto, do ponto de vista da sua leitura, nós assumimos que já foi e que já é do vosso conhecimento, Contudo, não deixamos de dar uma nota da importância da eleição da senhora Presidente Roberta Metsola, porque foi uma eleição em que ela recebeu a maioria, uma votação, a maioria, a maior votação na história da eleição para Presidente do Parlamento Europeu, e desde logo voltou a enfatizar a importância do parlamentarismo europeu num quadro de instabilidade e de uma situação particularmente difícil que a União Europeia vive e toda a restante Europa. Ela voltou a centrar uma aposta grande naquilo que são os valores recentes de orientação política estratégica da União, como sejam o reforço da competitividade, olhar para o tema das migrações e o tema da integração destas pessoas que no espaço da União Europeia querem fazer a sua vida, olhar para um problema fundamental da competitividade. Aliás, o relatório Draghi, que ontem foi de algum modo mais debatido, ele já foi entregue há alguns dias, mas que ontem recebeu um debate maior, é de facto uma peça fundamental também nessa estratégia. E também não posso deixar de dizer que, de facto, a maior votação que a senhora Roberta Metsola recebeu é a prova cabal da forma equilibrada como ela tem gerido as sensibilidades presentes no quadro do Parlamento Europeu, e isso é também, para nós, motivo de regozijo, uma vez que, para além da delegação dos eleitos por Portugal no Parlamento Europeu, nós hoje somos prova de que grande parte da nossa vida cotidiana é definida e também é decidida no Parlamento Europeu, em ligação naturalmente com os Parlamentos Nacionais, e por isso nos pareceu que era oportuno e, mais do que oportuno, era justo propormos este projeto de voto digamos, de congratulação e de saudação pela sua eleição. Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Ana Sofia Antunes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que nos juntamos a este projeto de voto apresentado pelo Partido Social Democrata e que congratulamos a reeleição da Sra. Roberta Metsola, não apenas pelo reforço da maioria pela qual foi eleita desta vez, o que indicia efetivamente a forma moderada como foi exercendo as suas funções até aqui. Também, não posso deixar de o dizer, por ser e por continuar a ser uma mulher, a estar à frente do Parlamento Europeu. Vimos com bons olhos o discurso inicial que fez quando da sua eleição, nomeadamente por focar temas para nós tão relevantes como a política de migrações, como a discussão que estará sempre em cima da mesa nos próximos anos da política energética na União Europeia e, gosto sempre de o frisar, a importância que deu e que fez questão de o frisar na sua intervenção ao pilar europeu dos direitos sociais. E por essa razão associamos a este voto e votaremos a favor. Muito obrigada.
Eu, a Sr. Deputado António Pinto Pereira, tem a palavra. Não, eu gostaria de fazer apenas uma pergunta ao autor do voto, se desejaria converter, digamos, a proposta como uma proposta da CAI, tendo essa intenção, se for essa intenção, faremos a votação e depois ela será submetida a plenário. Caso não tenha a maioria, faremos a votação da proposta do PSD dentro da CAI.
Sr. Presidente, eu julgo que o que está a propor é que, se naturalmente todos os partidos que têm assência às forças políticas na CAI assim o entenderem, nós não temos naturalmente nada pelo contrário, mas se não houver essa posição, naturalmente terá que ser votado per si.
Muito bem. Sr. Deputado António Pinto Pereira.
Sr. Presidente, antes propriamente da votação, eu julgo que podia aqui fazer-se até uma questão de rigor em relação ao ponto 6 e 7, que é pela reeleição, porque a senhora já era Presidente, portanto está a ser reeleita para um novo mandato, como acontece no segundo caso da Comissão Europeia. Talvez a expressão talvez mais correta fosse reeleição nos dois.
Quer-se pronunciar, Sr. Deputado Paulo Muniz?
Em termos rigorosos, é exatamente como diz, rigorosos do ponto de vista da linguagem, exatamente como diz o Sr. Deputado António Pinto Pereira. Aqui o que se põe é que ao ficar eleição, digamos, quem vier a ler isto tem uma força diferente de reeleição. Quer dizer, no nosso entendimento, o que supersai do ponto de vista do sentimento, dizer que a pessoa foi eleita, e neste caso por esta expressiva maioria, é diferente da percepção que se tem quando se diz que foi reeleita. São do ponto de vista do entendimento de percepção, são diferentes, mas de facto, em termos de rigor, esta senhora foi reeleita, assim como a senhora Presidente da Comissão.
Sr. Presidente, tendo em conta o sentimento que é invocado pelo Sr. Deputado do PSD, talvez o sentimento fosse plasmado por igual forma, por uma questão de rigor e de coerência nos dois pontos, ou reeleição, ou então, tendo em conta esse sentimento, essa alma, por esta votação, eleição nos dois casos, digo eu, uma questão de rigor só.
Muito bem, Sr. Deputado.
Sim, senhor, de facto...
Que se uniformize de alguma maneira.
Sim, uniformizar. Apesar de, neste caso, digamos, como é um órgão executivo, quis-se fazer esta distinção, exatamente em coerência com o que eu havia dito. Em relação à presidente de um órgão como é o Parlamento, é diferente a importância de um órgão executivo. Mas sim, ficam as duas como eleição, porque até realça, desse ponto de vista, até dá à senhora Ursula von der Leyen também esta percepção de maior relevância.
Muito bem. Mais alguma participação sobre este projeto de voto? Não? Então eu coloco à votação se a transformação deste voto num voto da Comissão para poder subir ao plenário. É esse o desejo do autor do... Muito bem. Transmitido que sim.
Vamos votar.
Quem vota contra? Quem se abstém?
O Chega vota contra.
Quem se abstém? Portanto, aprovado por maioria com os restantes deputados desta comissão. Vamos passar ao ponto número 7. Discussão e votação nos termos do número 7 e 8 também do artigo 75º do Regimento da Assembleia da República, do projeto de voto 230, saudação pela reeleição de Ursula von der Leyen para Presidente da Comissão Europeia. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só fazer aqui a precisão, uma vez que nós anuímos com a alteração, em vez de reeleição, para eleição, em termos deste pormenor do título do voto, de facto foi também uma aposta na continuidade, reforçada pelo momento particular do quadro de guerra que nós temos e onde a senhora von der Leyen tem sido liderante na postura de apoio da União Europeia ao esforço de guerra de defesa da Ucrânia e o vinca ainda mais no aspecto dos grandes desafios da digitalização, da energia e do Green Deal e, se quisermos, do Pacto Ecológico Europeu, e naquilo que são os valores fundacionais da União Europeia, porque é disto que, em matéria de reforço de identidade, se exige neste momento de indecisão, de guerra e de alguma turbulência. Por outro lado, também não deixar de enfatizar que é também um compromisso da senhora von der Leyen, porque nós todos já percebemos que a Europa tem que se afirmar liderante em matéria económica, porque se não fizer uma reindustrialização também com base nos valores do Green Deal, dificilmente a Europa poderá ter uma expressão de força no quadro geopolítico mundial e na nova ordem mundial. E ela, percebendo esta dificuldade ou esta necessidade, também o reforçou. E, portanto, este nosso voto de saudação pela eleição é também uma expressão de adesão a estes valores e a estes novos desafios para os próximos 5 anos e estarmos, de algum modo, solidários com eles através da eleição da senhora Ursula von der Leyen. Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Ana Sofia Antunes.
Senhor Presidente, apenas para manifestar que nos associamos também a este voto apresentado pelo Partido Social Democrata e, portanto, votaremos a favor. Obrigada.
Muito obrigada. Deputado António Pinto Pereira.
O Partido Chega vota contra.
Depois, ainda não estamos na votação. Ficamos já a saber. Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom regresso a todas e a todos. Espero que a interrupção dos trabalhos tenha sido retemperadora. Só para dizer que, da parte do LIVRE, entendemos este voto como um voto de saudação democrática e de boa relação institucional entre Parlamentos Nacionais e a Comissão Europeia, que, para todos os efeitos, tem sido cada vez mais o Executivo da União e, portanto, achamos que faz sentido saudar pela continuidade à sua frente da Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. Temos distâncias em termos ideológicos com a mesma e com o seu partido PPE, que não nos impede de saudar democraticamente a sua eleição. Muito obrigado.
Não havendo mais pedidos de intervenção, agora sim a votação. Este voto, portanto, à semelhança do procedimento anterior, transformamos num voto da CAI e que depois igualmente subirá ao plenário. Portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra, o Chega. Quem se abstém, aprovado por maioria, apenas com os votos dos senhores deputados do Chega nesta comissão. Passamos ao ponto número 8, no que se concordassem juntaríamos ao ponto 9, não? Porque são duas iniciativas exatamente iguais, portanto elas visam solicitar aqui a apresentação de um requerimento pela deputada do Partido PAN, que não estará presente, portanto ela informou os nossos serviços de que poderíamos fazer a discussão do seu requerimento, mas sem a sua presença, para a audição da doutora Maria Luísa Albuquerque, enquanto nome indigitado pelo Governo, para integrar o Colégio de Comissários da próxima Comissão Europeia, por forma que possa apresentar à Assembleia da República a sua visão sobre a União Europeia e os principais desafios que se colocarão à Comissão Europeia no mandato 2024-2029. Igualmente, o Sr. Deputado do Partido Livre, o deputado Rui Tavares, que está connosco, apresentou também requerimento com o mesmo sentido de solicitar uma audição à senhora doutora Maria Luísa Albuquerque. Devo desde já informar de que a obrigação de audição não se aplica aos membros da Comissão Europeia, sejam indigitados ou sejam nomeados oficialmente. E, portanto, é apenas se caso este requerimento merecer a aprovação maioritária desta comissão, a senhora doutora indigitada Maria Luísa Albuquerque poderá vir ou não vir, dependerá da sua própria vontade. Portanto, não lhe é imposta essa, como acontece em outras situações de outros titulares de cargos de organismos da nossa União. Senhor deputado Rui Tavares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O processo de nomeação de comissários, ele depende do Conselho da União Europeia, é feito num diálogo entre Presidente da Comissão Indigitada, os Governos Nacionais e o próprio debate no interior do Conselho da União Europeia, embora tenha havido uma tendência nos últimos anos para que o artigo 17, se não estou em erro, do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que implica esta colegialidade, seja, enfim, mais distante da prática que tem sido seguida, que é dos governos simplesmente anunciarem a nomeação dos seus indicados para a Comissão Europeia. A partir do momento em que as comissárias e comissários sejam aprovados pelo Parlamento Europeu, quando aprova a Comissão Europeia, eles e elas fazem um juramento de seguir o interesse geral da União Europeia e de não aceitar receber instruções do Governo dos Estados-membros, quaisquer que eles sejam, incluindo os próprios dos quais são oriundos. Mas antes desse momento, o que acontece é uma fase de escrutínio, não só pela opinião pública, pela imprensa europeia, mas também pelo próprio Parlamento Europeu, com a realização de audições dos comissários e comissárias indigitadas, segundo as suas pastas, portanto vão às comissões respectivas do Parlamento Europeu, tal como aliás nós defendemos que também aconteça em Portugal para ministros e secretários de Estado. Não é a nossa prática nacional, mas a prática europeia é esta, e como todos sabemos são audições às vezes bastante duras e que já envolveram da parte do Parlamento Europeu tomadas de posição que levaram à reformulação do Colégio de Comissários, como estava previsto, por presidentes da Comissão passados. Não é disto que se trata neste momento na proposta do LIVRE feita aqui para a Comissão de Assuntos Europeus. A senhora doutora Maria Luísa Albuquerque, neste momento é a proposta do Governo Nacional para a Comissão Europeia, para o lugar a que Portugal tem direito, não tem ainda uma pasta atribuída e, portanto, aquilo que nós nesta Comissão podemos e, em nosso entender, devemos discutir é o entendimento por parte da Comissária Indigitada de quais é que são os atuais desafios do projeto europeu num sentido mais genérico, qual é que é a sua visão, qual é que é o seu pensamento para a União Europeia e para a interligação entre os interesses nacionais e os interesses europeus, ou seja, como é que ela vê a forma como levaria a cabo o seu cargo. Parece-nos que é um elemento de debate importante que até para a própria doutora Maria Luísa Albuquerque pode ser interessante do ponto de vista em que ela tem que se preparar para audições no Parlamento Europeu, que essas sim vão ser decisivas para a aprovação da Comissão Europeia ou não. Ou seja, a Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República não determina se esta nomeação é feita ou não é feita, ela compete ao Governo e foi feita e seguirá o seu curso, mas é mais uma oportunidade para aprofundarmos o debate sobre o interesse nacional no quadro da União Europeia e de termos, por parte de uma pessoa que pode vir a ter as mais elevadas responsabilidades na defesa destes interesses da União Europeia, a oportunidade também para explanar perante esta Comissão qual é que seria a sua estratégia, a sua atitude, qual é que é o seu pensamento e visão para os desafios atuais e para o futuro da União. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém deseja intervir? Sr. Deputado António Pinto Pereira.
Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra. Deputada Ana Sofia Antunes.
Julgo que previamente devia haver uma votação relativamente à junção dos pontos 8 e 9, que foi aquilo que o Sr. Presidente tinha proposto. Para não se votar individualmente as duas, porque são as duas concordantes.
Podemos formalizar a votação. Eu julguei que estaríamos perante um consenso em relação a essa junção, mas se não há junção...
São dois pontos diferentes.
Podemos fazer a votação, sim senhor. Quem vota contra a junção dos dois pontos? Um voto contra. Quem se abstém? Portanto, aprovada... O voto da senhora deputada é de todos a delegação do Partido Socialista ou individual? É de toda. Muito bem. Muito bem. Portanto,
senhor Presidente, uma outra questão.
A junção foi aprovada por maioria?
Aqui diz a apreciação e votação do requerimento, eu julgo que era no âmbito da CAI, não está especificado nos dois pontos.
Sim, no âmbito da CAI.
Muito bem.
Foi aprovada por maioria e, portanto, mantemos esse critério. Sr. Deputado António Pinto Pereira não deseja, era a sua intervenção. Mais alguma intervenção sobre este assunto? A Sra. Deputada Ana Sofia Antunes, creio que... Estava inscrita, exatamente.
Sr. Presidente, uma questão prévia, ou seja, para além da junção dos dois pontos, votaremos em separado os dois requerimentos, ou...
Não. Sim, podemos fazer duas votações. São requerimentos. Aqui o que seria interessante, o que eu propus, em termos de junção, é que a discussão, até porque não está presente a senhora, uma das titulares, uma das autoras do requerimento, mas depois votaremos os requerimentos em separado.
Certo. Então, em termos de intervenção quanto a este tema, em geral, o Partido Socialista não tem nada a opor, portanto, ao convite, à vinda da senhora doutora Maria Luísa Albuquerque, proposta comissária europeia a esta comissão. Entendemos até que será uma prática a ser aceita de boa cooperação institucional. A razão que nos leva efetivamente, ou que nos levou efetivamente a propor que pudéssemos discutir em separado os dois pontos, prende-se precisamente com os dois requerimentos, ou com o texto dos dois requerimentos em concreto, que são muito distintos. Ora, se o texto do requerimento apresentado pela deputada única do PAN merece a nossa concordância, porque está precisamente redigido numa lógica de vinda, portanto, convite, vinda voluntária, numa lógica de boa cooperação institucional por parte da senhora doutora Maria Luísa Albuquerque, o mesmo já não nos parece resultar da redação do voto do livro, com todo o respeito, em que nos parece que estamos aqui quase a determinar uma obrigação da vinda da senhora doutora, o que, de facto, não resulta da lei, nem daquilo que é a boa cooperação institucional entre estas duas instâncias. E daí essa é a nossa única razão para termos pedido, digamos, esta votação em separado. Agora, não temos vontade nenhuma, nem fazemos gosto nenhum em votar contra o requerimento do livro, apenas gostaríamos de deixar em cima da mesa que talvez esta redação pudesse ser melhorada, aliviada desse ponto de vista, mas é uma questão que deixamos à consideração do proponente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares, a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também à Sra. Deputada Ana Sofia Antunes. Até pela intervenção que tive antes, creio que estamos de acordo sobre o caráter facultativo deste debate prévio, como lhe poderemos chamar. Ele, de facto, não está nem nos tratados, nem na Lei de Acompanhamento de Assuntos Europeus. Mas o que o nosso requerimento diz é que seria uma boa prática por parte dos governos, embora tenha uma última palavra sobre a proposta do comissário ou comissária nomear por parte do Conselho para, enfim, em nome de Portugal, fazer um debate público mais alargado, com discussão de perfis, quais é que são os interesses que o país tem num determinado momento e quais é que são as pessoas de um leque alargado indicadas para preencher esses perfis. Porque creio que quem acredita no projeto europeu tem interesse em que a escolha da Comissão passe a ser mais transparente e mais corresponsabilizada, e porque isso também permite que Portugal perceba o que é que está em jogo em cada comissão diferente. Nós dizemos apenas, achamos que do nosso ponto de vista é pena que os governos não façam esse debate mais alargado, tendo até normalmente o próprio debate que decorre das eleições para o Parlamento Europeu, de certa forma potencia essa transparência por parte do governo, seja deste, seja de qualquer outro futuro. Muito obrigado.
Só acrescentar à sua intervenção, nós no ponto número 11 temos um questionário que será depois as conclusões, eles estão a passar por todos os parlamentos dos 27, as conclusões serão apresentadas precisamente na reunião da COSAC, na Assembleia Interparlamentar do final de outubro, que aqui já nos pronunciámos sobre a composição da nossa delegação, e há inclusivamente algumas das questões são precisamente se os parlamentos têm algum tipo de intervenção na definição, embora a competência seja dos governos. E acrescentar também que cerca de 13 parlamentos se pronunciaram sobre a indicação dos seus comissários. Portanto, há aqui uma geometria muito, muito variável, dentro do espaço da União. Mas prosseguindo o debate, não sei se o Sr. Deputado Paulo Meniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvi com toda a atenção a apresentação, em particular, do Sr. Deputado Rui Tavares, porque é proponente de um dos pontos. E há aqui uma primeira questão que nós gostaríamos de enfatizar e que tem a ver com a própria introdução e a própria apresentação do Sr. Deputado Rui Tavares. Esta é uma competência das instâncias europeias e o crivo que o Parlamento Europeu, no âmbito das comissões, em razão da matéria que irão ouvir cada comissário, e da sua exclusiva avaliação, a decisão sobre a aptidão ou não do proponente a comissário ou a comissária da União Europeia. Significa isso que é claríssimo que este é o momento do Parlamento Europeu, este é o momento das instâncias europeias. Esta proposta, como está feita, para além de, obviamente, do nosso ponto de vista, fugir completamente do que é o quadro decisório que está definido e em funcionamento, é também uma introdução de um ruído num momento que não deve ser o nosso momento enquanto Parlamento Nacional, mas um momento, sim, do Parlamento Europeu. Ademais, há uma questão, ou há algumas questões, que nos levam à reflexão. Aqui na Comissão de Assuntos Europeus em anteriores legislaturas já houve oportunidade de ouvir os comissários, neste caso a comissária portuguesa, que tinha até a pasta dos fundos europeus, os fundos estruturais, no âmbito e no quadro da auscultação da visão desta comissária sobre aquela matéria específica, porque obviamente é a que ela dominava. E, portanto, houve um debate com o Parlamento Nacional, com esta comissão também, em particular, e por maioria de razão, sobre essa matéria, mas depois da senhora comissária ter sido, digamos, formalmente empossada e em funções. Por outro lado, poder-se-ia, por absurdo, perguntar porque é que nós vamos ouvir uma candidata à comissária nesta fase, sei e bem compreendo por ser indicada pelo nosso país, mas porque é que não ouvimos os restantes? Porque os restantes terão o mesmo impacto do ponto de vista decisório no quadro europeu que terá a comissária indicada por Portugal, naturalmente em áreas diversas. Portanto, estaríamos aqui a criar, se quisermos, uma nova praxis que imaginemos, por absurdo, todos os outros parlamentos também criariam. E, portanto, nós levaríamos um processo decisório de eleição quase indefinidamente, porque cada país, cada um dos 27, poderia ouvir os 27 candidatos a comissários, como nós poderíamos querer ouvir o nosso em particular. Portanto, para além de ser completamente ao arrepio do procedimento que está em jogo, para além de não nos competir nenhuma intervenção nesta, digamos, escolha, e o próprio processo conduzido pelo Parlamento Europeu é muito difícil, é muito exigente, aliás, já houve registro de propostas ou de candidatos que se retiraram porque não lhes correu bem, digamos, o crivo das comissões onde foi feita a audição, e, por conseguinte, isto é, do nosso ponto de vista, fora do que está previsto, quer no tratado, quer naquilo que é o processo próprio, e certamente vão haver momentos próprios, uma vez que a comissária, neste caso, entre em funções, para que esta comissão possa discutir o que ela pensa sobre as políticas que, naturalmente, no âmbito da pasta que lhe vier a ser atribuídas, vai implementar. Agora, é claramente fora do que está estabelecido, fora do que é a nossa esfera de competência formal e, portanto, não nos parece que introduzir este ruído seja proveitoso nesta fase.
Sr. Deputado Rui Tavares. Tinha pedido também. Então, o Sr. Deputado António Pinto Pereira tinha pedido também.
Sr. Presidente, por me conceder a palavra, realmente não tinha pedido, mas estava aqui a tentar verificar que o processo que está previsto no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia relativamente à nomeação dos membros da Comissão não faz referência a qualquer intervenção dos Parlamentos Nacionais e às suas Comissões Parlamentares Permanentes, sem embargo de haver aqui uma norma genérica no artigo 5º do nosso regimento, pode dizer que o Governo deve manter informado em tempo útil à Assembleia da República sobre os assuntos e posições a debater nas instituições europeias, nos temas do número 1, mas, de facto, pode decorrer da ideia, nós não somos propriamente grandes defensores do LIVRE nem do PAN, e até temos que dizer que foi um bocadinho indelicado a proponente do PAN nem sequer estar presente quando aqui apresenta uma proposta nesta comissão, por uma questão de delicadeza devia estar aqui hoje, mas, para além disso, o conceito parece que ser... O conceito parece ser o da transparência e no reforço da democratização do sistema, no sentido de, como o Sr. Presidente referiu, a candidata nem sequer é obrigada a vir. E, portanto, se vier, vem numa postura de colaboração ativa, quer dizer, sem embargo da posição que o Sr. Deputado Paulo Muniz apresenta, porque é uma candidata do Partido Social Democrata e do Governo que está em funções. Apesar de tudo, parece que também não é inócua, quer dizer, a sua vinda, e vem, de facto, talvez manter ou reforçar esta ligação intensa que deve haver entre o Parlamento português, com o Parlamento Europeu e, por sua vez, com a Comissão Europeia, que juridicamente e politicamente depende do Parlamento Europeu. E, portanto, tal como o Governo depende do Parlamento Nacional. E, portanto, por essa razão não vemos que seja contraproducente a sua vinda a esta Comissão. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Rui Tavares não seguirá a ordem, quer fazer a intervenção final, não é? Exatamente. Então, Sr. Deputado Ana Sofia Antunes.
Não sei se este... Está, agora ligado. Não sei se... Para uma intervenção muito rápida, apenas para clarificar. Portanto, nós, naturalmente, até numa visão de boa cooperação institucional, como disse o Sr. Presidente, nesta matéria, não obstante a instância exata para ser feita esta avaliação prévia de candidatos ser, obviamente, o Parlamento Europeu, aquilo que sempre foi dito aqui por todas as forças políticas desde o início é que o defendíamos a vinda voluntária da Sra. Maria Luísa Albuquerque aqui, numa lógica de boa cooperação institucional, e, como disse o Sr. Presidente, um total de 12 Parlamentos Nacionais já se pronunciaram sobre os respectivos candidatos. Não vimos de que forma é que esta vinda aqui, sendo voluntária, possa causar efetivamente este ruído. Nós votaremos a favor do requerimento apresentado pela deputada única do PAN e queremos muito também votar a favor do requerimento do LIVRE, contra o qual, relativamente a cuja posição do Sr. Deputado Rui Tavares, não temos nenhuma dúvida de que a formula numa lógica de livre cooperação, mas... De facto, gostaríamos que isso ficasse um pouco mais claro no texto. E gostaríamos de saber se há disponibilidade do Sr. Deputado para isso. Só isso.
Não há mais nenhum pedido de intervenção, então agora sim dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado. Eu creio que em relação... Começo pelo fim, agora pela pergunta da Sra. Deputada Ana Sofia Antunes. Eu creio que há aqui um adjetivo, pelo menos, que acho que deve ser alterado, até para deixar claro que se trata de uma... que isto não tem um caráter vinculativo. No último parágrafo, onde se diz que é imperativo a sua audição, eu acho que se deve ler, e portanto requero essa alteração, que é oportuna a sua audição no Parlamento. E, portanto, não tem este caráter de imperatividade. Não sei se isso responde à dúvida por parte do PS. Se houver outras sugestões a fazer, eu creio que assim ficaremos todos mais confortáveis. É oportuna a sua audição e, evidentemente, vai depender da própria. Claro que a própria decidir não vir à Comissão de Assuntos Europeus, da Assembleia da República, do país que a propõe para a Comissão Europeia, é em si uma mensagem política que depois cada uma saberá interpretar. Muito rapidamente, em resposta ao Sr. Deputado Paulo Muniz, eu creio que, precisamente, este não é ainda o momento do Parlamento Europeu. O momento do Parlamento Europeu vai ser mais à frente, em novembro, na aprovação da Comissão e nas audições dos comissários. E, a partir daí, então, é que já o caráter da nossa relação com a Sra. Comissária, se de facto vier a ser ela a ocupar o cargo, já se altera, pois embora ela seja portuguesa, de nacionalidade, aí já se encontra investida de um cargo que a obriga apenas à prossecução do interesse europeu, sem poder receber instruções nem de governos nacionais, nem de parlamentos nacionais. nesta fase ainda, é uma pessoa proposta pelo nosso país, representa o nosso país. Se as suas audições no Parlamento Europeu correrem bem ou mal, também é o nosso país que está representado e, portanto, de certa forma, acho que até é vantagem da própria de preparar essas audições, que, como sabemos todos, são bastante duras. Não é a ideia, evidentemente, que o Parlamento Português audicione os outros 26 candidatos a comissário, como, aliás, os outros parlamentos nacionais que fazem audições aos seus candidatos e candidatas nacionais não audicionaram os nossos, nem dos outros países. Portanto, eu percebo que era uma reductio ad absurdum, mas esse absurdo não é o que está nem explícito, nem sequer implícito no nosso requerimento. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Diniz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é bom de perceber da minha intervenção, não era e não é o nosso entendimento que nós tenhamos esta, no quadro naturalmente das nossas competências de Parlamento Nacional, este grau de liberdade que é expresso nesta vontade desta proposta que o LIVRE apresenta. E, portanto, nós percebemos das diversas intervenções das forças políticas aqui presentes nesta Comissão que entendem, digamos, haver interesse em auscultar a candidata, por ser portuguesa, a comissária europeia, no quadro desta Comissão. Pois, percebendo que há esta vontade e que se aproveita, porventura, a vinda da senhora candidata, e ainda enquanto candidata, e naturalmente por razão de força maior quando for formalmente, como assim desejamos, comissária a esta Comissão, nós iremos apresentar um requerimento porque nos parece útil ouvir o Sr. Presidente do Conselho Europeu, por ser português, e naturalmente no quadro desta colaboração e no mesmo espírito, estamos à espera que mereça naturalmente a votação similar, uma vez que o princípio é o mesmo, e possamos vir a ouvir o Dr. António Costa, na sede desta Comissão, sobre as matérias que relevam, conforme o espírito, aliás, da intervenção do deputado Rui Tavares e do seu propósito, da sua proposta, ouvi-lo no quadro desta Comissão, até porque irá enobrecer a Comissão, o Parlamento Nacional, e a todos aproveitará a sua visão para a Europa. Não é? Muito obrigado.
Sr. Deputado António Pinto Pereira.
Sr. Presidente.
Muito bem, estamos já a fazer a discussão desta proposta, aqui apresentada verbalmente, não. Sr. Deputado António Pinto Pereira.
Sr. Presidente, eu gostava de e Srs. Deputados, gostava de felicitar a proposta do Sr. Deputado Paulo Muniz. É de muito interesse ouvirmos aqui o Sr. Dr. António Costa e a sua visão para a Europa no âmbito do Conselho Europeu. Portanto, que faça a aprovação, eventualmente sugeria que fizesse a aprovação dessa... Que submetesse à apreciação da Comissão numa próxima sessão essa matéria. Muito obrigado.
Muito bem. O PSD fará depois o requerimento e dará entrada e depois... Na sessão seguinte a essa entrada faremos então essa discussão e essa votação. Ficou apenas aqui anunciado a vontade de o fazer. Agora teremos que nos pronunciar sobre os requerimentos que já deram entrada e que foram agendados na nossa ordem do dia. Não haverá mais nenhum pedido?
Sr. Presidente, eu queria fazer uma correção. Há pouco referi o artigo 5º, número 1, e disse regimento do Parlamento, mas foi um erro da minha parte. É a lei do acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de Constituição da União Europeia, que eu me queria referir, queria fazer essa correção. E uma questão que é jurídica, Sr. Presidente. A partir do momento que há a junção dos pontos 8 e 9, tem que fazer-se uma votação conjunta dos pontos 8 e 9, porque se faz uma votação separada, tem que separar essa junção por uma questão de rigor jurídico.
Vou-me pedir da Sra. Deputada para fazer a separação da
mas
votação.
Mas que não foi aprovado porque a aprovação foi feita por maioria. Portanto, a aprovação sobre a junção. E, portanto, deve haver uma votação sobre a junção.
Muito bem. Então faremos nova votação sobre a junção. Quem vota contra, a junção na votação. Sr. Deputado, permite-se, senhor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com todo o respeito pela avaliação jurídica do Sr. Deputado António Pinto Pereira, não me parece que ela tenha procedimento. Vamos ver. Aquilo do nosso entendimento é que se procedeu à discussão conjunta dos pontos 8 e 9, independentemente dos requerimentos, além de tudo mais, foram apresentados por cada um dos partidos e nem sequer está aqui um dos proponentes para estar de acordo que a votação seja feita em conjunto com o outro. Não me parece que sejam. É que não me parece que haja similitude entre o debate conjunto dos temas e a necessidade de proceder à votação em separado de cada um dos requerimentos, que são documentos autónomos, que não foram fundidos por ninguém.
Mas alguém se quer pronunciar sobre esta matéria?
Eu farei como. Queria, Sr. Presidente. Dá-me licença. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Sr. Deputado Manuel Pizarro, que ouvimos com muito gosto, ignora a lei e o direito aplicável nesta nação. Mas não pode fazê-lo porque é deputado. E como é deputado tem que seguir com rigor o cumprimento do direito, seja ou não formado em direito. Portanto, das duas uma. O assunto é simples de resolver. Ou se mantém os pontos 8 e 9 separados e se votam separadamente, ou se juntam e têm que ser votados de forma conjunta. Agora, não podemos é ignorar as regras jurídicas, independentemente dos partidos que aqui representamos, porque não podemos violar o direito, somos deputados da nação. E o PS não pode fazer esse trabalho, que é errado. Obrigado.
Muito bem, vamos à discussão. A discussão foi feita. A discussão. Senhores deputados, por favor, ajudem-me. Nós já fizemos a discussão, vamos passar à votação, vamos fazer a votação separadamente. Há dois requerimentos, os requerimentos são distintos, apesar de, em termos de discussão, termos o mesmo sentido. Mas vamos passar então à votação. E começamos pela ordem. Aliás, eu gostaria só de salientar que a senhora deputada Inês Sousa Real justificou a sua não presença. Não sei se o disse ao início, por uma questão de agenda, de incompatibilidade, não conseguiu estar a esta hora aqui. E começamos exatamente pelo requerimento apresentado pela senhora deputada Inês Sousa Real. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu sou muito rápido. Venho.
O PSD vota contra.
Eu pergunto sempre, em primeiro lugar, quem vota contra. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Há mais algum voto contra? Quem se abstém? Aprovado o requerimento por maioria. Vamos passar à votação.
Eu queria fazer uma intervenção no sentido de uma questão de rigor jurídico. Se estamos a fazer votação sobre o ponto 8 e separadamente sobre o ponto 9, tem que fazer a separação dos pontos.
Estou a fazer a separação.
Não, mas
pontos.
Foi aprovada anteriormente, na ata tem que ficar essa correção, senão isto não faz sentido, é incongruente. Ficou aprovado há uns minutos atrás.
Isso não é problema, isso não é problema, já foi feita. Já foi feita.
Votar separadamente.
Muito bem. Já foi feita a discussão anteriormente. A votação é feita separadamente. Poderemos na ata fazer essa correção da separação da discussão. É apenas uma formalidade, Sr. Deputado. Eu acho que devemos prosseguir, temos ainda uma agenda para cumprir. E eu acho que essa é vontade.
Mas o direito é para ser cumprido. Aqui
muito
em
bem,
parte
estamos a cumprir o direito, Sr. Deputado. Estamos a cumprir o direito no seu máximo rigor. Vamos passar à votação do requerimento apresentado pelo Sr. Deputado Rui Tavares. Quem vota contra?
PSD vota contra.
Quem se abstém? Aprovado o requerimento por maioria. Uma vez que foi aprovado, agora teremos que agendar uma data e aprovar uma grelha de tempos. Esta proposta de grelha que eu tenho no meu guião foi distribuída?
Não.
Não
sabíamos.
Muito bem. Ainda não foi distribuída para a hipótese de ser aprovado, não é? Proponho então que este assunto seja agendado para a reunião do dia 18 de setembro às 11 horas. E faremos distribuir uma proposta de grelha, então, incluído este ponto na ordem do dia. Está tudo de acordo? Muito bem. Passamos para o ponto 10, apreciação e votação do projeto de regulamento da Comissão dos Assuntos Europeus. Coloco à discussão, não sei se alguém quer usar a palavra. Não há nenhum pedido...
Senhor Presidente.
Senhor Deputado António Pinto Pereira.
Senhores Deputados.
Tem a palavra, regulamento da Comissão dos Assuntos Europeus.
Queria dizer que já tinha saudades de estar aqui nesta Comissão, antes de mais. Mas em relação a este regulamento, que nós vimos no Chega a sugerir desde o início dos nossos trabalhos, porque juridicamente quase que seria, parece-me a mim, impensável andarmos aqui há meses consecutivos a trabalhar sem termos um regulamento relativo à organização e funcionamento e às competências desta Comissão Parlamentar Permanente. Sem embargo disso, o texto foi-nos facultado à segunda-feira, salvo erro. É um texto ainda com alguma densidade normativa, tem 13 páginas. E nós estávamos em jornadas parlamentares, entre segunda e terça-feira, o que é do conhecimento público. Portanto, eu não tive, nem ninguém desta comissão, do meu partido, a oportunidade de analisar com seriedade o regulamento, pelo que pedia a Vossa Excelência e esta comissão a consideração do adiamento para a próxima semana da apreciação e votação deste regulamento. Muito obrigado.
Está tudo de acordo que se passe este ponto para a próxima reunião do dia 18? Muito bem. Não será por mais uma semana que teremos prejuízo nesta matéria. De qualquer maneira, o enquadramento jurídico e regulamentar existe e já foi transmitido à Comissão, porque quando iniciámos os nossos trabalhos também não tínhamos definidas as competências da própria Comissão e só passado umas largas semanas é que, após discussão com o Sr. Presidente da Assembleia da República, houve consenso e se consolidou, digamos, as competências, porque houve alterações e ajustes em relação àquilo que vinha a acontecer neste Parlamento. Vamos passar então ao ponto número 11, discussão e votação do questionário para o 42º Relatório Bianual da COSAC. Esta proposta foi-nos chegar agora durante o verão. Nós reencaminhámos para a mesa e coordenadores no dia 3 de setembro, no sentido de recebermos comentários e as suas opiniões. O prazo de resposta deste questionário é dia 18 e, portanto, eu colocava aqui à discussão esta questão, portanto, esta temos que nos pronunciar sobre hoje. A mesa, enfim, e os serviços fizeram uma proposta de resposta do questionário, é que no fundo é muito objetivo, mas deixo à vossa consideração quem quer usar da palavra sobre este ponto. Não há nenhuma intervenção, então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Enviaremos então, sem mais demoras, a nossa resposta. Ponto 12, outros assuntos. Informar que na semana que vem, entre o dia 15 e o dia 18 de setembro, teremos uma visita oficial do Presidente da Câmara dos Deputados do Grão-Ducado do Luxemburgo, Claude Wiesler, a Portugal. E no dia 16 vai decorrer neste Parlamento uma cerimónia de boas-vindas não só ao Presidente, mas também à sua delegação. Haverá um almoço oficial na residência oficial do Sr. Presidente da Assembleia da República, bem como uma cerimónia comemorativa do 5º centenário do nascimento de Luís Camões, nas quais eu, como Presidente desta Comissão, irei participar, a convite do Sr. Presidente da Assembleia da República. Por sugestão do gabinete do PAR, ficou agendada uma reunião de trabalho entre a mesa e os coordenadores dos grupos partidários, com o Presidente da Câmara dos Deputados do Grão-Ducado, para o dia 17 de setembro, às 15 horas, tendo, enfim, uma perspectiva de uma hora para esta... meia hora, 30 minutos, exatamente, 30 minutos. Eu, portanto, gostava de saber e de vos questionar quem estará presente. Aliás, o Sr. Presidente do Parlamento do Grão-Ducado fará várias reuniões, creio que antes de nós estará os negócios estrangeiros, e, portanto, espero que se cumpra o horário. De qualquer maneira, não sei se poderão estar todos os coordenadores e os meus queridos companheiros da mesa, mas caso não estejam, se puderem se fazer substituir, caso não possam, Então podemos contar com todos os coordenadores? Às 15 horas. 17 de setembro às 15 horas, uma reunião. A reunião terá um tema livre, não temos propriamente uma grelha, são 30 minutos. Enfim, poderão colocar as questões que entenderem, naturalmente, ao Sr. Presidente do Parlamento luxemburguês, e reforçaremos, no fundo, também a nossa visão, nomeadamente centrando, naturalmente, sobre as nossas competências, as nossas intervenções. Informar que há uma alteração da audiência com a Associação Europe 21, uma associação que nos havia pedido uma reunião, uma associação juvenil, tem como objeto estatutário a promoção dos valores e fins da União Europeia no território nacional. Propomos para o dia 19 de setembro às 10h30, devido a esta alteração, devido ao agendamento de jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal. Portanto, vamos propor um formato com uma grelha de tempos, 10 minutos para a entidade fazer uma intervenção e 4 minutos para grupo parlamentar, para cada grupo parlamentar, com resposta final da entidade, neste caso a Associação Europe 21. A audiência também, informar a audiência com o Presidente do SES, no dia 26 de setembro às 10h30, com a nossa CAI. Também propomos 10 minutos para a entidade e 4 minutos para cada grupo parlamentar, com resposta final também desta entidade. Tenho que perguntar se algum grupo parlamentar pretende debater algum tema específico também com o senhor, com esta entidade, porque também não temos propriamente uma agenda, uma agenda um pouco aberta, e portanto, se houver algum interesse em especificar algum dos temas, é favor informar também a mesa, porque assim também organizaremos essa ordem do dia. Informar os próximos trabalhos da CAI, portanto, já decorreu em setembro, 9 e 10, a reunião da PESC, onde eu quero saudar os senhores deputados que acabam de vir no avião, portanto, praticamente sem dormirem, e mesmo assim vieram à nossa reunião, enaltecer esse vosso gesto de reconhecimento por aquilo que esta CAI vos merece, e naturalmente, mais importante ainda, saudar-vos por nos representarem e por... Sim, sim, tem a palavra, a nossa chefe de delegação.
Muito bom dia a todos. Apenas para dar nota que será apresentado um relatório desta delegação e com as comunicações de todos os deputados, porque todos os deputados interviram, e também de algumas conclusões. Foram conseguidas, do ponto de vista do Grupo MED, nós temos atualmente a presidência rotativa do Grupo MED, e para além do convite que foi estendido à Eslovénia e à Croácia para fazerem parte do grupo, também esse convite foi alargado ao comissário para o Mediterrâneo, que ainda não sabemos qual é, mas a partir do momento que saibamos, também estará presente no Grupo MED, e foi também decidida a calendarização das presidências rotativas do grupo. Relativamente à conferência interparlamentar, como disse, depois terei a oportunidade de apresentar o relatório, e nesse mesmo relatório também de sublinhar, mas acho que parece-me que é oportuno fazê-lo desde já, que houve um grande compromisso por parte da delegação portuguesa e por parte de todos os deputados que a compunham com a política externa de segurança comum e com a política comum de segurança e defesa, tendo sido observado que, na verdade, nesta matéria, pelo menos do ponto de vista destas duas políticas europeias, há efetivamente aqui alguma mutualização de interesses entre as várias forças partidárias para a salvaguarda do interesse não apenas português, mas também do quadro europeu. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, por nos dar já essas informações. aguardaremos então pela elaboração do relatório para precisarmos melhor o teor dos vossos trabalhos e agradecer uma vez mais a vossa representação e o vosso trabalho fora do nosso país. Portanto, estava-vos apenas a rever, como é habitual nesta comissão, o mês de setembro. Portanto, o próximo dia 17 teremos às 15 horas, como foi aqui já informado, reunião com o Presidente da Câmara, portanto, mesa e coordenadores, não é à comissão largada, mas sim Presidente, mesa e coordenadores, com o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados do Grão-Ducado do Luxemburgo e sua delegação. No dia 18, às 11 horas, reunião da CAI, portanto, na próxima quarta-feira, não é? Dia 18. No dia 19, às 10h30, audiência com a Associação Europe 21. No dia 23 e 24, teremos as Jornadas do Livre e teremos o Fórum, o 11º Fórum Luso-Espanhol, portanto, o Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, em Trujillo, que também dei informação, mas só para calendarizar, 23 e 24. No dia 25 de setembro, às 11 horas, volta a reunir esta comissão. No dia 26, às 10h30, temos a audiência com o Sr. Presidente do SES, que é o Comitê Económico e Social Europeu, com o seu Presidente, Oliver Rupp. Dia 26 de... às 10h30. E adiantar já, enfim, a próxima reunião, a primeira de outubro, dia 1 de outubro, será dia 1 de outubro às 16 horas, reunião da CAI. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não sei se os colegas sentem a mesma dificuldade do que eu, e apesar da explanação muito bem feita, talvez nos ajudasse, como habitualmente, aliás, que os serviços nos enviassem um quadro com os próximos trabalhos, uma vez que nós agora retomamos, e servirá de guia, porque eu tenho sempre este quadro para irmos tendo a visibilidade do que aí vem.
Acho muito bem. Portanto, os serviços farão distribuir esta, ainda hoje, esta, para porem nas vossas agendas, que isto, viver sem uma agenda é complicado. 13º ponto 13º, apreciação e votação das atas número 13, 3 de julho de 24 e 14, não, e a 14ª de 4 de julho de 24, portanto as atas 13 e a ata 14, verificar se há alguma retificação, não há nenhuma. O Sr. Deputado António Pinto Pereira faz sempre umas retificações, não há nenhuma, não há nenhuma.
Desta vez não há nada.
Temos sempre a vossa preciosa colaboração.
Sim, obrigado.
Eu já automaticamente já olho para si. Portanto, vamos propor a votação das duas atas, sem querer levantar nenhuma celeuma jurídica, mas propunha a votação conjunta das duas atas. Uma vez que está tudo bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas as atas por unanimidade. Desejo a todos o resto um bom dia e um grande reinício desta sessão parlamentar para todos. Muito obrigada pela vossa colaboração também.